Muito bem, sistemáticos e sistemáticas, aqui estamos nós, quarta-feira, diretamente de São Paulo para o Brasil Zilzil. Sim, sim. Sejam bem-vindos, participem com a gente, mandem super chat, tá bom? Eu vou começar a fazer aqui que nem o Cancelados. Vou começar a pedir super chat. Vou passar sacolinha aqui também, cara. Demais aí o projeto dos Cancelados, tá sendo muito legal. A gente até tava comentando sobre isso aqui nos bastidores antes do programa começar, junto com meu amigo Tico Sayon. Tico, bem-vindo.
Sola, muito obrigado. Prazer inenarrável.
Cara, é legal o projeto deles ali, né?
Muito. Eu sou fã dos três, em separado e agora juntos, então.
Não, e assim, entendendo essas novas movimentações do meio da comunicação, do meio do esporte também. Acho que quem gosta de esporte como a gente, é legal assistir e ter essa opção de programas, cara. A gente sabe como às vezes a gente acaba tendo uma réplica de programa. Vários programas são replicados quase de maneira igual,
sim,
né?
Sim, sim.
Ter algo diferente é bom também.
Muito, eu acho que são visões diferentes. Eu acho que democratizou o conteúdo. Eu acho que isso é fantástico. Somado a isso, você vê a Band puxando a Fórmula 1, você vê o SBT puxando Champions e companhia, eu acho que sai um pouco da mão desse monopólio.
Perfeito, de muitos anos,
que eles,
né,
fazem a gente engolir a informação do jeito que eles querem.
Justo.
É muito legal, tem uma história no esporte muito legal, mas eu acho que democratizar fica muito melhor. E esse canal dos três tá ficando muito bom.
É isso que você falou, né? Da gente pulverizar essas transmissões,
exato,
esses
exato.
Direitos. Todo mundo sai ganhando, cara.
Exato.
Né? E novos departamentos de esporte precisam ser criados dentro dessas emissoras para receber, né, a Fórmula 1. Então a Band precisou contratar um monte de gente especializada em Fórmula 1 e tal. Então isso é muito legal. A dança das cadeiras é positiva também. Ó, lembrando que hoje nós temos um parceiro novo com a gente aqui. Antes da gente falar o que eles estão fazendo com a gente, que é o iFood. Eu queria dizer que, assim, pô, tá sendo muito legal esse movimento que o iFood tá fazendo. O iFood está com a gente aqui agora no Sistema Solar, mas eles também estão em outros podcasts. Eles estão aí apostando na cena, né? Alimentando a cena, literalmente, assim. Então, queria pô, dar os parabéns aí pra iFood que chega junto com os podcasts. Sabe, Tico, o podcast ainda é uma plataforma nova que as empresas vêm entendendo, né? Como apoiar, como patrocinar, e eu acho que essa aqui, eu sempre brinco que essa mesa aqui é o grande espaço, né, realmente, pra gente debater, pra gente falar das marcas e tudo mais. E a iFood vem junto, porque uma coisa que sempre dá no podcast, uma hora e meia, duas horas, é fominha, né, Tico?
Claro.
Fominha. Então, ó, eu tô aqui com o celular, vou abrir aqui o nosso aplicativo iFood, porque é o seguinte, se você... O nosso QR Code está na tela? Está na tela. Aqui, correto? Aqui, certo? Então, ó, vocês apontem o celular aqui pro nosso QR Code, baixem o aplicativo do iFood também, porque eles estão com uma promoção. Logo quando você abrir o aplicativo ali, vai ter uma lista de pratos feitas especialmente para você comprar no valor de 0,99 centavos, meus amigos.
Porra.
Primeiro prato por 99 centavos. Então você abre, tem a lista ali, você escolhe, que é a lista que eu tô abrindo aqui agora nesse exato momento, procurando aqui algumas coisinhas. E a informação que me pertence é que açaí vai bem.
Tô dentro.
Tá dentro?
Muito.
Bora. Tem coxinha também, mas a gente pode já sair. Coxinha, hambúrguer. Agora, um açaí também é mais gostoso, que a gente vai continuar conversando e continuar degustando, certo?
Bora, muito bom, e ainda vai ficar o roxinho no dente.
Isso, exatamente, fica o roxinho. Maravilhoso. Então, ó, vou fazer aqui então o nosso pedido, enquanto a gente começa a nossa conversa. Dois açaí, três açaís. Léo Sui, gosta de açaí, Léo Sui?
Bora.
Certo? O ícone da internet.
O mito
da internet, certo? Então, pessoal, vai lá, faça seu pedido 99 centavos com o iFood, tá bom? Bom, Tico Sayon, Tico, seu sobrenome é um sobrenome... qual que é a descendência?
Libanês.
Libanês. Sobrenome forte, né? Conhecido, assim, principalmente pra quem gosta, entende ou já navegou na moda. Na questão têxtil, assim, também, né, Tico?
Papai vem da moda há muito tempo, babaizinho, libanês. Eu digo que eu comecei a andar e já via meu pai nesse meio. É um meio de muitos altos e baixos, né? A moda tem ciclos, é muito complicado. E quando eu fiz 14, 15 anos, eu lembro meu pai falando, ó, tive um pepino com um sócio, quebrei. Eu quero que, em vez de você sair da escola e ir pro clube jogar bola, você vai começar a ir pro escritório comigo, aprender, porque eu não quero mais sócio. Você que vai tocar as coisas comigo. Então, meus amigos.
É mesmo, ele te puxou ali pro.
É. Família libanesa gosta que o filho homem comece cedo, né? No trabalho e tal. Justo. E aí ele me falava, ó, saiu da escola, tu almoça e vai pro escritório. Então aí passa em várias áreas, você vai entender sobre estoque, vai entender o administrativo, vai pra venda, vai pro caixa e tal, pra você ter um pouco da noção geral.
E fábrica? Vocês chegavam a gente, ter fábrica? Como funcionava?
A gente
aí?
Já começou num movimento no Brasil mais terceirizado. Uhum. Existiu nos anos 70 e 80 muito auge da fábrica, da fabricação, mas depois essas brands mais novas fazia tudo terceirizado, porque a fábrica, se o maquinário tá parado, é prejuízo. Então esses volumes grandes diminuíram. Então era melhor você terceirizar do que você produzir.
São as fábricas que acabam fazendo para, né, para várias empresas.
Para terceiros, que... exato. E aí a gente terceirizava tudo, abriu uma marca chamada Bob Store. Isso foi em 96.
96. É... Você com seu pai.
Eu e meu pai. E aí, meu pai, ó, você vai trabalhar aqui, chega de sócio, vamos nós dois e tal. Ele gostava muito do produto e eu sempre gostei da parte de marca. Então, uhum, a gente ficava meio... Eu ainda muito aprendendo, óbvio, mas ficava nisso. E a Bob foi crescendo.
Com quantos anos vocês começam a Bob ali?
A Bob, eu...
Você tinha quantos anos?
Eu tinha 16.
Caraca! É.
E aí, ficava lá com ele e tal. A Bob começou numa casinha em Moema. Atrás tinha uma mesa de corte para ver se tudo que chegou estava legal. A loja e o escritório. Era uma casinha. É, a Bob foi crescer. Ah, e tinha a Madonna, que era um Rottweiler, que era o nosso segurança. Meu pai tinha quebrado, ele tinha um quartinho lá atrás, ele dormia lá. E aí, cara, a Bob foi crescendo. E em 2012, uhum, a gente vendeu a empresa para um grupo grande. A Bob tava com 74 lojas, tinham 8 próprias em São Paulo e o resto franquia no Brasil. Tinha desde Manaus até Porto Alegre. E a gente vendeu a empresa em 2012 para um grupo chamado Inbrands, que tem. Tentou consolidar várias outras marcas, mas acabou não dando certo o grupo. E aí a gente seguiu cada um para um caminho. Meu pai esperou a quarentena, né? Os 5 anos ali. E aí montou outra marca. E uhum, eu hoje tô na agência de...
O que é essa quarentena, assim, esses 5 anos?
É, anos é que você tem um contrato que é o no compete. Eles dizem o seguinte, tá, agora que você me vendeu, você não vai fazer uma concorrente pra me tirar do mercado, enfim. Perfeito. Então eles te tiram
porque
durante 5
anos. Tem o
know-how,
né? Tem o know-how naquele mercado, claro.
Tem o know-how, tem o fornecedor, tem cliente.
Fico vendendo, fazendo e vendendo.
Exato,
fazendo e
vendendo, exato. Uhum. E aí fez essa quarentena aí, fez o no compete, e aí ele abriu mais uma marca agora no mercado de moda feminino ainda, e agora eu tô tocando uma agência que é de ideias e conexões, uhum, que também um dos projetinhos é um podcast.
Exatamente.
Muito longe do sistema solar.
Imagina, pô, imagina. Que é
tá
um
muito
foda,
longe assim. Do sistema solar.
Aí estamos longe de todos. Estamos longe de todos.
Mas muito bom. Mas muito bom.
Ah, porque eu ia te perguntar sobre podcast, mas antes de te perguntar sobre podcast. Ainda nessa parte têxtil, assim, de moda, você também teve a Mandy.
Isso. Na, né, verdade, quando a gente vendeu a Bob, uhum, tinha um grupo que chamava BR Labels que falou, cara, vem pra cá agora. Na verdade, no final da Bob, a gente tem uma história boa. Temos tempo pra falar?
É isso? Esse é o objetivo?
Mas essa história é boa, você vai gostar. É, eu abri a masculina da Bob. No período final ali, falei, pai, vamos abrir uma masculina? A gente já tem o fornecedor, tem tudo aqui, e vagou uma casa do lado. Uhum. Vamos pegar essa casa, a gente abre uma porta no meio, você pode transitar do feminino pro masculino e vamos abrir. Eu montei uma marca chamada Los Dos. Essa marca era uma marca 100% masculina, a gente chamava de masculina da Bob Store. Eu sou viciado em futebol, uhum, e aí era uma loja inspirada no futebol das antigas, nos futebols, na linha de coleção, vamos chamar assim, gringa, inglesa, italiana. Uhum. Fomos buscar um pouco dessa moda esportiva lá fora. E aí a gente montou a Los Dos, eram os dois lados do homem, o lado anjo e o lado diabo, né? Que todo homem tem uma mistura, tinha até um texto muito bom. E aí a gente montou a marca para uma versão masculina da Bob em 2008.
2008.
E aí a marca foi andando, foi crescendo, fizemos campanha na Europa. A gente acompanhava muito a Bob, porque a Bob já estava muito estruturada, então a gente pegava muita carona na Bob. A Bob, inclusive, em 2008 foi fazer uma campanha na África. A gente foi junto, fez a masculina, e era uma época que estavam construindo os estádios da Copa, que ia ter a Copa em 2010. É. E aí vem a Copa 2010, a marca tinha um ano e meio, uhum, né? E aí vem a Copa de 2010, eu falo, vamos fazer uma puta festa. Você tem a mulherada aqui, eu tenho os caras aqui. Vamos fechar as duas casas, pegar uns patrocínios e vamos fazer a Copa do Mundo. Aí ele falou, beleza, vamos.
As casas ainda eram em Moema. Ainda era a casa original. Vocês pegam a casa do lado, né? Legal.
E aí, Solari, olha o que acontece. É, eu tenho uma relação muito boa com o Ganso. Uhum. E na época, o auge do futebol era Neymar e Ganso, isso, né? Estavam nascendo pro futebol.
Era o clamor popular. Clamor pra eles popular. Serem levados,
perfeito. Né? E Dunga diz, fala, faz a convocação e ele fala: deixa de fora Neymar e Ganso. Nesse dia eu solto uma nota. Neymar e Ganso, na inauguração da nossa Copa do Mundo, em vez de estar na África, vai estar com a gente na loja. Neymar acabou tendo um negócio de Red Bull, não deu, o Ganso foi. Parou. Todas as emissoras de televisão, foto, porque todo mundo queria o Ganso. E onde ia estar assistindo o jogo, o Ganso, tava lá e foi violento,
que
violento.
Jogada, hein?
Aí levamos, na época teve um show da Preta Gil, foi a Fernanda Paes Leme, Mari Rios, Fernandinha Souza, foi uma galera e deu um boom naquele dia. E a gente combinou que todo jogo do Brasil ia ter uma banda, uhum, algum campeão do mundo e alguma convidada, uma estrela e tudo mais. Foi dando um puta agito, Brasil perde da Holanda. Cara, eu falei, não vou fazer, acabou. Aí todo mundo, pô, faz, vou fazer Espanha.
Faz os outros jogos, né?
Eu falei, não vou fazer. Uhum. E eu tinha uma parceria na Los Dos, que a gente tinha um bar da Estela Artois. Então foi a primeira loja masculina em 2008 que a gente abriu, que tinha um bar dentro da loja, conceito legal pra caramba. E aí eu tô dormindo em casa, eu escuto na TV assim: eleita musa da Copa Larissa Riquelme. Falei, caralho, musa da Copa e tal. Fiquei olhando lá no Paraguai, né? Falei, que é isso? É aquela peituda que põe o celular no meio dos peitos, isso, né? E aí eu falei, puta, eu vou trazer essa mulher, cara. Loja masculina, eu vou trazer a Larissa. Aí, puta, quando...
Imagina os bastidores indo atrás, né?
Porque duas da manhã.
Du, eu vou trazer pra realmente eu conseguir trazer, tem um caminho aí, né?
Tem um caminho a percorrer, né? Puta, vou achar essa mulher em Assunção, no Paraguai.
Exato.
Passei a noite no computador, buscando, ligando. 4:30 da manhã, consigo falar com o agente dela. O agente dela fala, pô, até ela vai, tá marcado, ela vai pra Lima. Falei, cara, Lima é desse tamanho, o Brasil vai abrir porta pra ela. Fiquei tentando convencer. Bom, 8:30 da manhã, a passagem estava emitida.
Você tá brincando, cara.
Liguei pra minha assessoria de imprensa e falei, seguinte, vamos trazer a Larissa, vai dar uma porrada no seu tamanho, eleita musa da Copa, foi anunciado pela FIFA isso.
Porque acho que ela vai pra Copa na primeira fase, é isso? Depois ela já volta.
Eu acho que ela nem vai pra Copa. Eu acho que ela fica no centro de Assunção num formato de, como chama aqueles, quando tem, fanfest.
Aham, perfeito.
Lá no Paraguai de alguma cerveja, sei lá. E aí... O que acontece? Eu ligo pro Caio Ribeiro e pro Thiago, e na época tava no auge do Central da Copa. Uhum. Eles estavam explodindo os
Thiago
dois.
Leifert,
Thiago
verdade.
Gênio Leifert.
Ótimo programa.
E aí eu falo, seguinte, tô com essa história, interessa, Riquelme? O Thiago falou, presta atenção, é exclusiva, tá indo um repórter, cinegrafista, todo mundo com
Como
você.
Pode a Larissa Riquelme ter
no
virado
aeroporto,
esse fenômeno, né?
Solari, eu sei que eu volto do aeroporto, a minha assessora fala assim, Tico, não dá pra entrar no estúdio, tá o Brasil inteiro aqui na porta. Eu não tinha noção que era esse negócio.
Ela virou a Gretchen do futebol por um momento, assim. Ela era, cara, um fenômeno.
Não, genial. Falei, que é isso, né?
Marcou muito.
Marcou demais. Marcou muito. E aí, no caminho, me ligou. Diretor da Playboy, diretor da Sexy, o cara da Gillette pra fazer Rally dos Sertões. Eu falei, cara, mas eu não sou nada, eu só trouxe ela pra minha marca. Procura lá o agente dela.
Mas
tal.
Você teve a cara, força de trazer, né?
Mas, Solari,
trazer
eu
ela.
Não tinha noção
ideia que ia dar
do
nisso.
Que ia virar. Bom, foi exclusiva no Globo Esporte, Esporte Espetacular. A Globo pegou tudo, passou em todos os jornais. Jornal da Globo, 2 minutos. A musa da Copa em São Paulo e tal. Como a Globo fecha tudo, eu fiz os logos aqui. Eu fiz um bolsinho no meio dos peitos pra ela pôr o celular. Muito então, bom. Pra pegar o celular e a claro. Cara dela, tinha que pegar o logo.
Porque se a marca tá aqui embaixo,
eles
já
não
era,
mostram, né? Eles cortam no nariz da pessoa. E aí, bom, resumo. No Terra, que na época tava Terra, UOL, sei lá. Deu mais de 1 milhão de views. A musa da Copa em São Paulo para uma marca masculina. Bom, foi uma puta taca. Eu nem sabia que ia dar isso, tá? O pânico foi na minha loja, porque depois que deu a Globo, eles liberaram. O pânico foi na loja. Foram 9 minutos ao vivo dentro da loja.
Ela é uma baita pauta pro Pânico, porra, né?
Ela era do... Foi feita
total,
pro Pânico.
Total, total. Pânico Paraguai.
Exatamente. Total. E aí, cara, acho que a Mandy nesse formato, porque a Copa foi em 2010, em julho, agosto.
Isso.
Eu vendi a Los Dois em outubro. Fez tanto barulho essa mulher, tanto barulho, que em outubro fizeram uma oferta de compra e a gente vendeu a Los Dois.
Que acaba durando, então, quanto tempo?
3 anos a marca. Dura 3 anos. E assim, foi muito louco, porque eu liguei pra ela e falei, ó, quero te agradecer. Você realmente é um furacão. Onde você passou, devastou aqui, porque a galera ficou impressionada com o negócio. E aí, cara, temos vários materiais. Ela atuou. E ela foi madrinha em fevereiro de carnaval da Beija-Flor, sei lá que negócio. Ela saiu em todas as revistas. Ela foi garota propaganda da Gillette no Rally dos Sertões. Ela fez tudo.
Ela é um nome que todo mundo sabe quem é. Cara, se você falar isso a Riquelme, todo mundo tá ligado.
Associa assim. Os peitos e o celular, né?
Totalmente. Titiolina dos anos 2000, assim. Então, mas a Mandy surge, então, pós-Los Dois?
Pós-Los Dois.
A partir dessa
Exato.
História toda.
E aí o cara fala, vem, agora que você vendeu a Los Dois, vem pra cá. Era o Alexandre Brett, que era dono da VR. E ele me liga e fala, cara, vem tocar a Mandy é tua cara. E eu toco a VR. Tal, e a VR foi vendida pra Embrands também, junto com a Bob Store. E um mês depois a gente vende. Um mês depois, não. Um ano depois, a gente vende a Mandy também para a Embrands.
Olha, então, e a Mandy ainda existe?
A Mandy na Embrands, uh-huh. Eu vou te confessar que a gente saiu um ano depois, porque o projeto Perfeito. Parecia muito legal, uh-huh. Mas era um projeto muito financeiro. Quem trabalha com moda ainda tem aquele romantismo de marca, de qualidade no produto, e eles eram número, venda, e acabou que
Isso é difícil
perdeu
lidar,
um
né?
pouco o... Eu acho que a moda teve um momento muito de grupo, lá atrás, perto de 2012, 13, que a Lely Blanc fez o grupo da Restock com John, não sei o quê. E acho que esses grupos foram muito ansiosos em construir grupos, mas sem estrutura de moda. Só com a estrutura financeira. E moda não funciona assim.
Perfeito.
Acho que quando você tira a identidade depois de 15 anos construída, só para falar de grana, quanto dá na última linha, acho que não funciona esse formato.
É, isso a gente vê replicado em tantos lugares. O filme do Steve Jobs, ele, né, a Apple, assim, passa por algo assim.
Muito.
E ele sofre também,
Exato.
Né, por ver ali o filho dele ali com o padrasto, digamos
Exato.
Assim, né?
Cara, meu pai, quando vendeu a Bob, meu pai apegado a produto e tal, quando ele vendeu a Bob e viu o que tava virando na Embrands, ele falou, cara, ou eu saio daqui ou eu mato alguém. Eu falei, eu prefiro que você saia antes
Melhor,
que você
né?
morra. né? Porque você vai te consumindo por dentro.
Total,
isso. E meu pai que é ativo, trabalha pra cacete e tal, eu tava vendo ele e falar, cara, o que tá acontecendo? Então, se ele construiu o nome em 15, 20 anos pra ter um negócio legal, não pode deixar o nome e os outros trabalhando de uma maneira totalmente diferente do que ele trabalha. Então, vambora, não é o nosso lugar, deu certo, parabéns, vendeu, tchau, e vamos, espero 5 anos.
E eu falo da Mandy porque eu lembro, cara, eu lembro de uma camiseta do Pelé, não tinha uma camiseta do Pelé? Muito
Pelé,
foda.
Pelé, Rickson, Gracie, teve muita coisa legal.
E eu lembro que vocês tinham bons garotos propagandas também, assim, e chamava muita atenção, assim, eu lembro que eu tava na MTV na época, então assim, era muito...
Era um surf urbano, né, era uma
Exato.
Coisa legal, era diferente, não tinha o lifestyle carioca, mas tinha o lifestyle do surfista urbano.
Muito bom, é engraçado, nunca tinha visto assim, mas é exatamente a leitura que eu tinha, assim. Bom, e aí a moda, é isso? Como é que é? A moda fica um pouco de lado pra você?
Não, a gente abre uma marca infantil, que a gente fala, cara, roupa de criança só tem coxinha, né? Não tem roupa descolada e tudo mais. A criança tem que nascer, tem que pôr uma Polo Ralph Lauren, tem que pôr uma... Cara, não quero meu filho assim.
Boa.
Não é o que a gente quer.
Perfeito.
E aí a gente abre uma marca infantil com lifestyle rock and roll. Durante 5, 6 anos a marca foi andando. A gente tinha uma história muito diferente do mercado. Uhum. E aí a gente viu que o mercado começou a andar para um outro lado, né? A partir de 2012, que é quando a gente vende a Bob, o mercado de moda começou a mudar muito. Um dos pontos assim, que eu sempre falo é que existe a moda antes da Zara e depois da Zara, que é uma marca que veio para mudar um pouco o conceito de varejo, que as pessoas querem roupa rápida.
É o fast fashion.
Fast fashion, que é novidade a todo momento, com custo baixo e uma qualidade aceitável.
2 anos de duração. Um ano e meio.
Começou com uma qualidade muito ruim e depois ela ficou ótima. Então, você tem muita novidade rápida, a cada 6 dias abastece loja, troca roupa no mundo inteiro.
Nossa, né? Que loucura.
Eles até se intitulam uma empresa de logística. Porque eles realmente fazem um trabalho violento na
Espanhóis, espanhola, né? La Coruña, Coruña, quer dizer, Coruña.
Trabalho muito bom que eles fazem. Já tomaram o mundo e eles hoje...
Pull&Bear é deles também.
Do grupo, né? Do grupo Inditex, se eu não me engano. Uhum. E aí, cara, os caras têm uma agilidade muito grande e ensinou esse novo momento. Que é um momento de blogueira, que é um momento de uma moda rasa.
Look of the day.
Exato. Uhum. Cara, é uma coisa assim. Eu, particularmente, não é o que eu vivi na época do meu pai. A gente viajava pra fora pra fazer pesquisa, você encontrava o Tufi da Fórum, você encontrava o Renato da Zump, você encontrava a Traude da Lelis, que eram pessoas que gostavam de fato da moda. Hoje, você abre um computador, dá 2 cliques, todo mundo faz a mesma coisa, copia a mesma coisa. A moda, você precisa ser rápido, então você vê um monte de marca legal se ferrando, porque ainda faz moda, e um monte de marca ruim que não faz moda, mas está nesse momento novo e que não está errada,
justo,
ganhando seu dinheiro e tal. Entendo. Mas é uma qualidade de bosta.
Uhum. Aquela coisa da coleção de 6 em 6 meses hoje em dia...
Não existe mais. Uhum. Isso já ficou velho, né? Uhum. Então, esse é uma coisa que é um momento que a moda entrou numa transição muito grande. E aí foi ficando uma galera de moda que assim... Você tinha que fazer uma roupa e tinha que ir tirando tudo pra ficar barata e rápido. Saquei. Aí não é uma moda que a gente gosta, uma moda que a gente viveu e tudo mais. Então, o cara fala, meu filho vai crescer. Ah, isso daqui não é mais legal. Ah, eu tenho que usar hoje, amanhã já não posso usar de novo. Cara, uma loucura.
Pois é, o look of the day tem esse problema, né? Se você vai fazer 365 looks of the day, você tem que ter 365, né?
Exato.
E realmente, você tava falando isso, tava lembrando da moda do James Dean, do Marlon Brando, que era quase a repetição daquele mesmo guarda-roupa. Era uma outra lógica. E como que a internet mexe nisso tudo? Assim?
Mexe muito.
Muito, né?
Mexe muito desde o processo inicial. Por exemplo, eu sou de uma época que tinha fotógrafos como André Scliró, J.R. Duran, Bob. Cara, são muitos, muitos fotógrafos bons. Aonde eles tinham uma técnica de fotografia espetacular, depois ia para tratamento de imagem, depois você fazia a escolha daquilo. Esquece! Hoje o cara tira com o celular, eu não sou contra. São momentos diferentes. Não adianta lutar contra o sistema, tá? Não é o sistema solar que a gente ama. É o sistema fotográfico. Então, assim, a qualidade caiu desde o início, né? Você vai lá atrás, a qualidade do produto não é mais tão preocupante. Faz logo, temos que fazer... põe qualquer fio, qualquer algodão, não sei o quê. Aí você vem pra fotografia. Tira com o celular. Ah, modelo não. Modelo não. Tem que ter muito seguidor. Cara, e aí? As modelos... Morreu. Então agora ou você tem seguidor ou você tá fora do mercado.
É isso.
As agências.
A lógica
não tem mais agência.
Né?
Se inverteu. Então, assim, tudo que era um processo da moda foi pro saco. A revista de moda mensal tá louca, você tá velha. Tem a revista gringa de tendência que era semestral. Esse cara virou idoso já, uh-huh, né?
100%,
então não tem, porque ontem, você lançou hoje e já tá velho amanhã.
Imagina, cara. Isso era surreal.
Então o ciclo da moda...
Existia um grande ciclo, existia um ecossistema enorme,
exato,
né? Fashion Week.
Tudo. O Fashion Week era muito legal. Você fazia um desfile que durava 6 meses. Ou você tem que fazer 6 desfiles pra durar 6 meses. Então,
e como é que é o Fashion Week hoje
acabou.
Em dia? Acabou.
Acabou. Acabou o glamour. Pode ter desfile, pode ter... Só que os caras entenderam que era o seguinte. Aquele dinheiro que se gastava pra aquela semana de moda não existe mais.
Uhum.
Porque você tem que fazer milhares de mini ações. Porque você faz um desfile hoje...
Já tá tudo naquele
amanhã
desfile.
Amanhã tá velho.
Já tem,
então
tem,
você gastou
tem
aquele... Exato. Você gastou aquele dinheiro inteiro pra uma ação, fudeu. E o resto? O resto.
Cara, mas essa mudança, ela é visível aos olhos, porque eu fui em muitos Fashion Weeks,
sim,
assim, e realmente você... Eu vi essa transição com os olhos, assim, realmente.
Mas a
dava
moda,
pra perceber isso.
Solari, mas eu acho que a moda também cagou. A moda tinha o nariz empinado, um ego nojento.
Boa.
Que também não enxergou um pouco essa mudança.
Uhum.
Eu sou alguns fotógrafos muito legais que hoje não tem mais espaço no mercado, tinha o nariz tão empinado que não enxergava o que estava acontecendo aqui embaixo.
A mudança, né?
A mudança. E aí depois ficou obsoleto, porque não enxergou a tecnologia, não enxergou nada disso.
Mas, cara, isso é muito perigoso, né? Pra nós, né?
Sim.
Pra tudo, assim.
Sim.
Nunca realmente subestimar ou nunca achar que já sabe tudo.
Exato.
Nunca achar que já conquistou o seu mercado,
não,
né?
E a tecnologia fez a gente enxergar que as coisas mudam muito rápido.
Uhum.
Então, se hoje você tá lá em cima, amanhã você tá embaixo, não tem mais essa. Não dá mais pra você dormir tranquilo.
É.
Já tem alguém te atropelando.
Exatamente.
5 minutos depois. Então,
exatamente,
é muito complicado. Mas o que é importante é, de fato, você entender que as mudanças estão muito rápidas, né? Em qualquer setor. Antes você tinha uma empresa de outdoor, no dia seguinte não pode mais ter outdoor. Você tinha uma empresa disso, não pode mais... cara, é uma loucura. Então, tudo que é legal pode desmoronar da noite pro dia.
Total, cara.
Cara.
Você chegou a assistir uma série que chama Halston, que tá na Netflix agora, Halston. Conta a história desse estilista que chamava Halston, de Nova York, anos 70.
É nova, né?
É nova.
Eu vi que tem uma...
Ewan McGregor, sabe o Ewan McGregor?
Eu vi.
Cara, depois assiste.
Não, assistir
muito disso tudo que você falou. É a ascensão e a decadência.
Perfeito.
De um estilista que começa a abrir aquelas lojas de departamento,
sim,
e assinar coleções naqueles,
sim,
Estados Unidos,
sim,
de,
sim,
Macy's,
sim,
e,
sim,
né, aquelas lojas todas de departamento.
Bloomingdale's,
Barnes. Cara, assim, muito legal, muito legal. Vale muito a pena.
Hoje a moda, cara, você se deparar, você ter uma mulher que você nunca viu na vida, que é uma influenciadora de 5 milhões, ela bota um produto, fala, isso aqui é legal, vende tudo. E aí, o que que é tendência? Você pega uma Glorinha Kalil, que era bacanérrima e tal. Aí ela vai falar uma coisa, vai falar, essa aqui... E aí, quem tá certo? Um dia eu li uma matéria, tava colocando lá atrás, né? Há muito tempo atrás, colocando a Constança Pascolato e a Tássia Naves na mesma prateleira. Calma. Essa aqui pode até ser muito mais comercial, mas aí é falta até de respeito com essa história.
Claro, com uma
então,
jornada toda ali.
Vamos entender.
Né? Claro,
isso aqui vai vender, isso aqui é atual, beleza. Uhum. Mas a informação é muito distante.
Sim.
E a Tássia é uma das pioneiras. Acho, tem gente que fala, a Tássia, não sei. Não, a Tássia é fodida.
Uhum.
Ela, essa história do look do dia, essa história da agilidade dos looks que ela vende na internet, hoje tem uma legião que seguiu ela.
Perfeito.
Mas...
Quantos anos tem a Tássia?
Ah, a Tássia,
mais ou
cara,
menos,
eu trabalhei com a Tássia, sei lá, no mínimo uns 10 anos atrás.
Uhum.
Eu acho que... Eu nem vou falar, de repente eu
tá
falo...
Tá bom, justo, né? Justo.
Vai que eu erro
justo.
Aqui.
Justo, então eu vou conseguir caminhar a mesma questão, se a gente precisar falar
hoje
sobre
em
a idade
dia,
dela,
a gente,
né?
Até
que é
tava...
coisa deselegante.
A gente
demais.
Até tava conversando, sei lá, você fala uma idade errada e é uma ofensa.
Sim,
a internet tá perigosíssima.
Agora, existe uma desvalorização do mais velho. Dentro disso que a gente
Perfeito.
Tá falando. Então, o que eu tô querendo te dizer é assim, é uma geração mais antiga, anterior, que é a da Constança,
sim,
e tal.
Sim.
E uma mais atual, que é a da Tássia, né? Então, e a gente, não sabendo a história da pessoa, considerando ela apenas uma pessoa de idade,
sim,
uma pessoa... É muito triste, muitas vezes, nesse nosso mundo atual,
Perfeito.
Assim,
é
sabe?
É que a gente tá vivendo um mundo que é igual a moda, é raso.
Uhum.
As pessoas não têm a paciência de entender de que a gente tá falando, de pesquisar, de estudar.
Pesquisar, cara.
Então, cara, tudo é muito rápido. Hoje são 120 caracteres ou uma imagem.
Isso.
Virou tão raso as coisas que eu acho que as histórias estão se perdendo. E aí, esses mais experientes têm que dar uma arifontorizada, né? Que tem que vir, que tem que vir pro Instagram, tem que, cair tem que pras se redes modernizar, sociais, cara. Porque senão a história se perde um pouco.
Tem esse lado também, né? Você tem razão, claro, porque tem a história ali anterior, mas também tem essa atualidade. Muita gente sabe, sei lá, quem é. Sei lá, meu, o Edmundo, porque ele até tem uma presença nas redes sociais, sim, você ainda consegue ir entendendo quem é ele. Tudo bem que o Edmundo
sim,
nem é.
Sim.
Ele já. Meu, tem uma geração nova que não sabe quem
não
foi
sabe,
o Edmundo.
Não sabe.
Fico maluco. O animal.
Animal.
Falando em animal. Chegou?
Interfone acabou de tocar.
Que isso?
Já vai chegar, vai chegar aí na mesa.
Açaizinho, então, beleza. Um açaizinho chegando pra gente. Mas, Tico, então, pelo que eu entendo, a tua. Me corrija se eu estiver errado. Quando você começa a fazer os encontros, você faz muito evento social e tudo mais. Vem a partir... Você começou a fazer por causa da loja?
É, na verdade, eu sempre fiz muito na moda. Sempre gostei muito dos desfiles. Sempre fiz as inaugurações das lojas franqueadas. Então, viajei pro Brasil inteiro para abrir as lojas da Bob. E sempre gostei de participar dessa história de eventos. Aí veio a Copa, fazia os eventos. Na Amand, a gente abriu uma loja no quadrado de Trancoso. E aí fazia as festas junto lá com o pessoal que fazia as festas de Trancoso. E aí o relacionamento começou a abrir demais, principalmente na época da Bob. A gente trabalhou com todas as mulheres da novela das nove. Com quem estava em evidência, a Bob desfilou. Não tem uma mulher da antiga que não passou pela Bob.
Verdade.
E isso foi abrindo muito relacionamento. E aí, quando a gente começou a sentir esse varejo muito raso...
Léo, você tem um canudo por aí. Tem dois canudos azuis, vê se você acha, acho que tá em cima da bancada ali. Senão a gente pega esses brancos aqui mesmo.
Senão vai com o dedo aqui.
Vai, ó, vai no roots.
Vai no roots. E aí eu falei, porra, cara, tô sentindo que o varejo tá indo por um caminho muito ruim. Em paralelo, eu vou abrir uma agência de ideias e conexões. De eventos proprietários que a gente cria e traz as pessoas que a gente acredita pra
tá trabalharem juntos, né?
Porra!
Tico, que isso, hein?
Estrutura!
Açaí, obrigado,
Léo.
Estrutura! Léo. Obrigado, iFood. Reforçando,
cara,
aí,
posso...
valeu por acreditarem na cena do podcast.
Ô, Filipão, posso te falar um negócio?
Por favor.
Você conhece esse cidadão aqui?
Não.
Esse cara é um monstro, um grego amigo nosso de São Paulo. O Gil, ele montou o Huckberry. A história dele é incrível, incrível. Ele
porque
tá
eu tinha
hoje...
a impressão que era de fora.
Não, então, muita gente tem. Esse cara é um puta figura. Ele é um cara maluco, foi morar na Califórnia querendo empreender, criar uma marca pra fora do Brasil. Deu errado, não. Não conseguiu ninguém que acreditasse na ideia dele lá fora. E aí veio pro Brasil, achou um louco, o Renatão, que é um puta cara, gente fina. E eles montaram o Huckberry. Hoje eles têm quase 300 lojas no mundo, né? São 200 e poucas no Brasil, mas 50 fora do
é
Brasil.
Mesmo?
É
mesmo? É, porque açaí lá fora é muito
exato,
bem-vindo, né?
Exato. E tem uma história muito legal, acho que vale a pena um
pô,
dia
mas
trazer...
Mas ele é grego mesmo?
Não, é descendente. Tipo eu, libanês.
Tá.
Mas eu acho que ele é mais grego que eu, libanês. O nome dele é todo confuso, meio grego, e é um puta
pô, cara legal,
legal uma história
mesmo,
animal.
Legal. Não, e várias curiosidades por trás de se trabalhar com açaí,
exato,
assim, né? E é um poder brasileiro o açaí, né, cara? É um
exato.
Poder. Tem um furo aí no meio, se você quiser.
Mas o cara é muito legal pra bater um papo depois.
E aí, você tá falando da Turn On The Light, certo? Turn On The Light.
O que eu fiz? Eu bati um papo com uma pessoa que foi quem me deu muita luz. E ela falou, cara, você tem esse jeito que você gosta...
É um guia seu, é isso?
Chama Ana Raia. É uma pessoa muito especial, assim.
Que legal.
Tem uma visão muito boa de mercado. Eu fui bater um papo com ela e falou, cara... Eu vou conversar com ela. Ela faz meio... Não é um coaching, que eu acho uma palavra muito delicada. Mas
perdeu-se, né?
Mas eu fui bater o papo e ela falou, cara, conversei com muita gente, cara, onde você chega, você traz luz, alegria e tudo mais. Vamos acender outros projetos. Você tem essa possibilidade de levar pessoas, levar ideias, levar a luz pra onde chega. E foi daí que nasceu a Turn On The Light. E aí, hoje sou um cara muito feliz porque... A gente consegue criar projetos proprietários e criar as conexões certas para algumas coisas e alguns outros projetos que a gente entra e leva pessoas legais para levar uma prosperidade para aquele negócio, né? Então, o propósito que a gente diz da agência é compartilhar alegria, seja ele em qualquer âmbito de negócio. Então é um negócio que deu muito prazer pra gente.
E dentro desse, então, desse escopo, desse guarda-chuva ali da Turn On The Light, tem alguns projetos, entre eles o Caioba Soccer Camp, é isso?
Começou com esse. Uhum. Eu vi que meu filho é muito amigo do filho do Caio Ribeiro, né? E a gente é amigo há muito tempo, os filhos desde a barriga. E a gente sentiu que não tinha um soccer camp pra família. Uhum. Os soccer camps que tem, joga uma bola e a criança corre atrás.
Justo.
A gente quis envelopar isso e gerar experiência através do futebol. E aí, voltando no que a gente está falando, uma coisa que eu me pego muito é assim... Eu vejo tanto jogador de futebol legal que depois que para de jogar, a história vai se apagando. Uhum. E foi onde a gente quis trazer, através do relacionamento do Caio, principalmente, jogadores da época do Caio, para estar junto com as crianças, onde o pai conta a história desse ídolo e ele tem essa interação com Zico, Kaká, Denilson, cara, tantos jogadores,
né?
Exato. Uhum. O pai baba lá fora,
claro,
que o Kaká tá dando a chapada com o filho dele. O Denilson tá dando drible, o Fábio Luciano tá na zaga liderança. Nossa. Tem o Michel Bastos, tem tantos jogadores.
Vocês dividiram
legal
por setores, assim?
A gente, cada evento, a gente leva 3-4 ídolos, uhum, do passado. E na sexta-feira à noite, a gente faz uma apresentação do evento e a gente faz um vídeo de cada ídolo. A gente levou Muricy, a gente levou Arnaldo César Coelho, a gente levou, cara, tantos ídolos do futebol, e a gente mistura com o youtuber. Então a gente leva a geração nova,
que é pros filhos, né?
Que é pros filhos se divertirem, uhum, brincarem, e leva os ídolos do passado pra contar e não deixar essa história morrer, que é muito rica.
E quanto dura?
Dura um final de semana.
Um final de semana. E geralmente fora de São Paulo.
Normalmente a gente faz no Clube Med, aqui em São Paulo, que, uhum, é em Mogi. Uhum. Dura de sexta a domingo. Vou fazer questão que você vá um pra você conhecer, porque assim, acontece uma série de coisas além do futebol. Então a gente leva Mercedes, o cara faz test drive, compra carro, conhece a história. A gente leva um personal que faz funcional pras mulheres.
Uhum.
A gente faz, tem vários patrocinadores que fazem espaço, então Panini, o cara bate figurinha.
Pô, sério,
troca.
A Panini fez
Panini
ali.
É nossa
muito
parceira.
Legal, que legal.
Então acontece muita coisa simultânea. É muito legal. É para a família.
E essa leitura, assim, ela. Porque nos Estados Unidos existe um pouco mais essa cultura, não existe?
Existe a
assim,
cultura do esporte, né? Uhum. É muito legal os Estados Unidos, porque eles olham para o esporte de uma maneira completamente diferente. E aqui o que a gente quer é mostrar que o esporte, ele tem essa história da socialização, ele tem essa história da inclusão de todo mundo poder jogar. A gente não quer fazer o novo Neymar.
Os craques ali.
A gente quer que todo mundo jogue. Claro. O menino que joga mais ou menos, o que joga bem, todo mundo misturado.
A
gente,
essência,
exato,
né, do futebol.
Do esporte, integrando.
Esporte, isso.
Né? Então muitos pais falam, cara, meu filho passou a se envolver com o futebol através do Caioba. Isso pra gente é muito legal. Eles dizem, nossa, é a Disney do futebol. Assim, os filhos falam, é mais legal do que ir pra Disney o fim de semana. Quando o cara fala isso, a gente fala, pô, atingimos.
Objetivo alcançado. É, uhum, totalmente. Mas
e aí,
é
cara,
mesmo.
Olha que legal. E aí uma marca falou, a Tênis Pé Baruel tinha uma relação com o Barcelona, e falou assim, cara, vocês não querem fazer em Barcelona? A gente falou, pô, como? Resumindo, no segundo Caioba, a gente estava treinando dentro do Barça e o Messi recebendo as crianças.
Você tá brincando.
Cara, inacreditável, as crianças não queriam lavar a mão. Eu não vou lavar a mão mais, o Messi me cumprimentou, Suárez e tal. E aí foi animal, no ano seguinte a gente fez nos Estados Unidos, que o Ajax estava fazendo uma temporada lá.
Uhum.
E no outro ano a gente fez dentro do Manchester City. Aí todos os brasileiros recebendo, puta, foi uma... Aí é um pouco menor, porque viajar pra fora tem uma estrutura mais complexa.
Claro, justo.
Mas, cara, a gente tá muito feliz e esses dois últimos anos, né, um ano e meio... Teve a infelicidade de ter cancelado 16 caiobas.
Nossa, quantos por ano vocês fazem?
A gente faz uns 10 por ano.
Caramba.
E aí a gente teve que cancelar, mas assim, foi certo, faz parte, e a gente não vê a hora de voltar. E assim, uma coisa que foi muito legal, ninguém, porque já tava vendido os dois, né, quando veio a pandemia. E aí ninguém quis o dinheiro de volta. Eles falaram, não, o primeiro caioba que tiver a gente tá garantido.
Dentro, né? Lógico, né?
Então isso foi muito legal.
E que vai rolar em algum momento, com certeza vai rolar, né?
Eu ouvi, né, eu não gosto de falar de política, odeio isso, mas o seu governador acabou de falar que até 31 de outubro
Vai estar todo mundo vacinado.
Então, ele já teve uma nota antes de chegar aqui que dia 18, já antecipou dia 18.
Já antecipou.
Olha.
É o que a gente teve até um debate político aqui na sexta-feira passada. Então é o que eu falei, bracinho pra bracinho aqui, ó. Tá aqui meu bracinho.
Tem gente falando, eu não sei se eu tomo essa. Não. Querido, eu tomo qualquer vacina.
Tomo e bato palma pra quem fizer eu tomar essa vacina. Exato. Isso é um fato.
Exato.
Assim.
Tem algumas pessoas falam, não sei se aqui não sei. Vamos tomar qualquer coisa.
É lógico. E você vê outras leituras de projetos com relação a futebol, assim, que o Caioba, Soccer Camp pode gerar, assim, de...
Futebol.
Porque, cara, o futebol precisa de entretenimento,
precisa.
Né? Eu acho que a
gente... É entretenimento.
Mas eu acho que, às vezes, tem, por exemplo, tô brisando um pouco aqui com você, tá? Mas tem um desenho animado que chama o Espada Champions, não sei se você já chegou a ver.
Não.
Eles fazem no YouTube, eu acho que é daquele Bleacher Report, que é uma revista e site de futebol lá dos Estados Unidos. Fizeram um desenho animado que é um espada Champions League. Então cola o Cristiano Ronaldo.
Sensacional.
TNT Sports lá passa.
Sim, eles passam no intervalo.
Isso.
Né?
Isso é um fenômeno. Isso eu entrei no YouTube pra ver. Tem não sei quantos milhões de views e tal. Por quê? Porque a galera é um pouco carente de entretenimento no futebol.
Sim.
Um desenho animado de futebol, cara, você praticamente não tem um clube, o Manchester City, que faça o desenho deles ali. Então, você tem um Agüero chegando, com uma ideia com o Gabriel Jesus, não sei o quê. Saca? Então, assim, o entretenimento dentro do futebol, um soccer camp, um evento de futebol, um bar de futebol.
Sim, a gente, na verdade, o que a gente tá pensando, assim, é... A gente vem olhando que o conteúdo de futebol pra criança na internet tá muito ruim. A gente tem essa vontade de começar a pensar em alguma coisa. Aliás, o Mito, o Léo, pode começar a me ajudar.
Ele já abre sorrisinha.
Porque...
Com a blusa de São Paulo.
Porque a gente está querendo estruturar um pouco um conteúdo digital. Eu tenho dois filhos, um de 5 e um de 10. E o conteúdo na internet, assim, a gente sofre para ter conteúdo positivo, né? O Caioba é isso, até por isso a gente trouxe o Caio, que é uma imagem muito limpa, é um cara que eu tenho o maior orgulho de falar e não esqueço o quão grande ele foi no futebol.
Um jogador.
O quão inteligente ele é no comentário.
Uhum.
O quão sábio é pra ele aguentar o que ele aguenta em alguns momentos. Eu nem vou falar disso que eu me irrito. Mas o quão sábio ele é pra aguentar algumas coisas.
Tem jogo
coisas.
De cintura, né? Ainda dá uns dribles.
E assim, e ele, desde o início, a premissa do Caioba foi: nós não vamos abrir a mão de alguns pilares, que é levar o que tem de melhor no valor do futebol para essas famílias e para essas crianças. Então, a ideia desse canal, desse conteúdo, seja lá o que for, é poder levar um pouco mais de qualidade para essas crianças, porque realmente eles têm acesso a muita coisa hoje em dia.
E pouca coisa acaba entregando. Conteúdo mesmo também, né? A gente estava falando ali da história dos jogadores. Pô, eu cresci muito começando a curtir o futebol, mas eu via a história do Cruyff e ficava vendo as VHS do Maradona e ficava entendendo quem eram esses ídolos do passado. Exato. E estava entendendo a história do futebol mesmo como um todo. E realmente, a gente tem uma inflação de desafios do travessão. Tipo assim, sabe?
Muito bom. Mas,
né? Às vezes é legal, é divertido, mas essa molecada tá assistindo tanta coisa assim que elas poderiam também estar consumindo. Às vezes, um desafio do travessão, você tem que responder uma pergunta, se errar, sabe? Esse tipo de coisa. Né, uma pergunta de história do futebol e tal.
E não mergulhar numa piscina de Nutella.
E a gente sabe que isso realmente não acaba não agregando muito, assim, né? E você, como pai, que gosta de futebol e vê teu moleque vendo coisas de futebol, você quer que ele veja ali conteúdo e tudo mais, né?
Acho que tem hora pra tudo, tem que ter equilíbrio, mas um conteúdo bom não quer demais, né?
E você falou do Caio, pô, Caio jogou na Inter de Milão, Caio jogou no Napoli.
Ele jogou em muitos times grandes aqui.
É.
A história dele é muito legal, ele foi eleito o melhor jogador do mundo sub-20 pela seleção brasileira.
É mesmo, caralho.
Essa história é muito legal e assim, depois... Pegou seleção, teve uma história muito
bacana. Ele é da mesma geração do Kaká, né?
Eu acho que ele é... Não, o Kaká é mais novo que o Caio.
Mais novo que o Caio.
O Caio é de 70 e claro, sei lá o quê, o Kaká é 82.
É verdade, claro. O Kaká é um menino ali já com a camisa do Bombril, né? Quando ele faz aquele primeiro gol contra o Botafogo. Ali,
Kaká
dois.
Com C.
Era... E Kaká com C. Cara, aquela imagem é tão espetacular, né? Dele pequenininho ali, tendo acabado de dar um título pro São Paulo. Lembra essa imagem?
Sim, ele exatamente.
Ele chegando em Milão com aquele terno, com aquele óculos. Eu falei, esse cara não é jogador de futebol. Eu falo isso que ele é... O Kaká é um cara muito próximo nosso, a gente entende porque teve tanto sucesso na carreira também. Eu sou um privilegiado de conviver com esses caras. Meus filhos convivem. Léo, a gente gravou um programa com meu filho na casa do Kaká. É diferente também.
Exato, tem que falar. É um dos momentos marcantes da minha vida que o Tico me levou.
Por quê? Por quê?
A gente vai fazer uma gravação lá pro Tico e na casa do Kaká. Passei a tarde na casa do Kaká, cara. Isso aí.
Segurando mim... a bola de ouro.
Exatamente.
Ah, é mesmo?
Exatamente. É. Cara, isso aí foi mágico. Massa. Quando eu saí de lá, eu fui me dar conta do que aconteceu. Sabe? Porque da grandiosidade do cara.
E ali parece tão simples pelo cara que é. Você entra na casa e você fala: pera, o cara foi campeão do mundo, chega lá, tem a chave da porta do Real Madrid, do Milan, e aqui parece, né, nosso amigo de...
Mas sabe o que é o mais maluco? Beira quase o triste, é que você falou, ele não parece jogador de futebol, justamente por uma simplicidade, por uma cultura ali também, né? Claro que a gente não pode cobrar isso também, porque as oportunidades, né, que cada um tem ali, às vezes a gente cobra o estudo de um jogador, às vezes a gente pode cobrar ali realmente é que eles estejam mais atentos ao que está acontecendo, assim, né? Hoje alguém estava falando, acho que foi o próprio no Cancelados mesmo, sobre o Casimiro se comunicar. O Casimiro não consegue se comunicar muito bem. Ele é o capitão da seleção brasileira, cara. Ele não... E é louco, né? Esses caras convivem com Zidane tanto tempo, com Guardiola tanto tempo.
Mas eu acho que hoje, Solari, não sei se isso é verdade, não sei se é... Bom, é o que eu penso... Acho que esses caras, eles chegam no vestiário, eles ligam o celular. Eles chegam no quarto, eles ligam o celular. Eles ficam... Então, assim, cara, não desenvolve. Uhum. O Kaká e o Caio contam cada história do vestiário, da resenha, do ônibus, não sei o quê. Quando mostra umas cenas, tá cada um aqui, no teu universo, né? Então, você pegava... Até a gente tava falando aqui antes, a comunicação dos ídolos do passado.
Uhum.
Cada um do seu jeito, cada um, o seu Renato Gaúcho, o seu Romário, o seu Edmundo, próprio Kaká e tudo mais. Hoje você vê os caras, é tudo enlatado, é tudo igual.
Todo mundo muito padronizado.
A comunicação é igual, todo mundo fala pouco, o celular é tudo mesma caixinha.
A mesma tatu.
Mesma tatu, mesmo cabelo.
Esse cabelo.
Nossa senhora.
E realmente é...
Como diz um amigo meu, o Fábio Luciano, quando acontece alguma coisa dessa, ele fala... Quando acontece alguma coisa diferente disso tudo, ele fala, o futebol respira.
Maravilhoso. Agora, você acha que a concentração ainda faz sentido falando sobre isso que a gente está falando? Porque, assim, a concentração, ela era feita e as histórias... Eu gosto muito de futebol argentino, sou filho de argentino e consumo muito futebol argentino.
Eu
história,
gosto muito também.
Ruggeri, Maradona, muito. As histórias de 86 e tal. E eles contam muito de como era a concentração. Cara, a concentração era o seguinte, era todo mundo meio no hall ou no quarto de alguém falando sobre o jogo de amanhã. Porque era tudo que eles tinham ali. Eles estavam trancados justamente para estar falando sobre o jogo de amanhã. Agora, não adianta mais trancar. Ninguém mais fica trancado sem contato com o mundo exterior.
Perfeito.
Por causa do celular.
Claro.
Então... Será que ainda faz sentido? Porque talvez não faça mais sentido, né? Porque não adianta mais você prender os caras lá, meu. Eles estão no celular o tempo todo arrumando o próximo date, arrumando o Brasil, tá ligado? Levando pra levando mesmo. Pra Paris e levando...
Genial.
Ali.
É isso. Eu acho que as coisas mudaram, assim. Tem uma passagem, vou contar, tem uma passagem que a gente foi jantar, eu e o Kaká um dia, ele falou, o Pato tá vindo aí e tal. Tá bom, vamos jantar. Aí tô eu, Kaká, daí chega o Pato. Três celulares. Eu não ouvi a voz do Pato. Ele sentou lá, ficou meia hora com a gente.
Esteve, mas não esteve.
Respondeu os três celulares, aí parava, falava duas palavras, voltava. Ele foi embora, eu falei, legal, vamos continuar o jantar. Porque, cara, não entendeu?
Não esteve, né?
Exato, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que esse universo mudou demais. Os ídolos mudaram, as histórias mudaram. Enfim, eu sou amante do futebol antigo. Eu não gosto dessa galera nova.
Você é um saudosista. Bruno Formiga teria embates deliciosos. Porque ele tem uma... Ele tem uma filosofia, né? Que ele bate de frente em nós saudosistas.
Exato.
Tá? Porque ele fala, vocês estão viajando. Porque daqui 20 anos a molecada de hoje vai lembrar do Neymar como a gente lembra
duvido.
Do Edmundo.
Duvido.
Então, tá vendo?
Duvido. Pode trazer o Formiga barato que você quiser. Eu vou justificar, né? Que eu vou convencer ele que não vai.
Realmente, tem algumas comparações que eu também acho que... Mas um saudosismo de Messi...
Mas o Messi, teremos. Na minha opinião, tem o seu comportamento de atleta. Eu acho que tem... Bom, aí a gente vai ter uma outra esfera de discussão que não é o caso, mas... É, ele é um cara de 6 bolas de ouro. Ele é um cara genial. Ele é um cara de poucos problemas fora e muito resultado pessoal na carreira. Não teve a sorte de pegar uma geração boa, na minha opinião, na Argentina.
Infelizmente.
Mas teve uma conquista. E quem viu o Messi jogar, como eu, gosto de futebol, parava pra ver aquilo. Aquilo era lindo de se ver. É um gênio do futebol.
Então, e ainda dá, né? Ele ainda, dá uns resquícios,
tem uns
ali
relâmpagos,
de genialidade.
Né?
É muito
que
foda.
Eu acho muito legal, mas eu não concordo com essa história.
Não, mas você falou que esse debate não vem ao caso. Não, vem ao caso sim. Vem ao caso sim. Mas por quê? Você, não, realmente, assim, a entrega como atleta que ele tem... O Messi, cara, se você vê ele o Messi é forte, mano. Sim. É que ele não aparenta na roupa e tal, mas ele é forte. Ele é atleta realmente, assim, né? Como o Cristiano Ronaldo também e tal. Você acha que na hora do vamos ver... Né? Eu sempre brinco que aquela bola que jogam, que o Cristiano Ronaldo vai lá em cima e... Aquela é a hora do vamos ver, né?
Sim.
Sérgio Ramos.
Sim.
Sérgio
Monstro. Ramos
apareceu.
Monstro.
E... Acompanha ele, é físico, é um cara muito dedicado ao físico e tal. Um atleta que não se dedica muito. Um atleta que não se dedica muito ao físico não existe, né? Porque ele não é atleta, então, né?
Pseudo-atleta.
Isso. Mas né? Não dá, né? Você acha que dá pra trazer uma Copa do Mundo pro Brasil sem a gente ter realmente uma junção de atletas, assim?
Cara, eu acho que a Copa do Mundo vai demorar muito pra voltar pro Brasil, minha opinião. Eu compacto com algumas histórias aí de gente que fala, vai ter que ter um técnico estrangeiro, não sei. Nem vou entrar nesse mérito também. Eu acho que o futebol mudou muito, eu acho que a nossa geração não é boa. Essa discussão não existe certo e errado, são opiniões, né?
Uhum.
A gente tem várias vezes essa discussão, você vê o futebol de hoje, você tem um gênio em campo... que eu não considero ídolo, considero gênio, que poderia, na minha opinião, ter sido... A carreira ter sido muito maior do que está sendo.
Ter sido ídolo mesmo,
ter sido
assim,
ídolo.
Né?
Ele é um gênio da bola dentro de campo, mas que também sofre por uma seleção que eu não acho que é... A gente viveu, né, sei lá, 2006, tinha, apesar de não ter ganho a Copa, mas você via lá Adriano, Ronaldinho, Ronaldo,
Roberto
Kaká, Roberto... Cara... A gente viveu, eu vivi em 94 com o Romário decidindo com o Uruguai aqui no Maracanã. Ele fala, eu vou entrar, vou fazer 2 gols, vou dar um chapéu e uma caneta. Cara, ele faz tudo o que ele fala.
E o Brasil ia ficar fora da Copa.
O Brasil ia ficar fora da Copa. Aí você pega Bebeto e Romário, que é uma delícia ver os caras jogar. E aí você vai indo, 2002, talvez não tinha, tirando Ronaldo, Rivaldo, tanto gênios, mas era um time. Você tinha o Marcos, você tinha outros
bem
caras.
Bem Felipão, né?
Bem Felipão, Cafuzão.
Bem Felipão,
era muito legal o futebol. Hoje, se você perguntasse pra mim, na idade da molecada, eu sabia a seleção inteira. Uhum. Eu não sei se as crianças sabem o nome de jogadores hoje,
é
tá?
É importante observação.
Eu tenho quase certeza, se eu perguntar pro meu filho e pra muitos filhos, quem é o cara que entrou na lateral direita e esquerda, esses... Não vai saber,
é quando
tá?
Joga no Porto, no Benfica, no futebol
Exato.
Alemão, meio que no Bayern Leverkusen. Não, não, não. Agora, você tá no Barcelona,
mas
no Chelsea?
Mas tinha antes uma paixão pela seleção, né? Você tinha pelos caras que estavam.
Sim.
Hoje, eu gosto muito da seleção brasileira, torço muito. Tem gente, seleção, foda-se, eu gosto do meu time.
Uhum.
Sim, sou São Paulino, gosto do time, fico muito mais nervoso que o São Paulo. Mas, seleção brasileira é seleção. O cara que fala que não torce pra seleção, pra mim,
tem uma
ignorante.
Memória afetiva, né?
Exato. Só que hoje você não tem apego aos jogadores. Você tem a seleção brasileira. Agora, quem é
mesmo assim,
ídolo na seleção brasileira?
Não.
Você não tem ninguém.
Você
tem caras incríveis. Eu acho o Richarlison incrível. Jesus incrível. O Alisson. Você tem caras incríveis lá. Mas você não tem mais aqueles ídolos que o Ronaldo Fenômeno era demais. Então, assim, você tem uns caras... Eu não sei, assim, eu acho que perdeu...
Como performance também não tá entregando, assim, eu acho, né? Realmente falta um artilheiro ali, os gols são meio divididos e cada um... Eu entendo o que você quer dizer. Aquele ídolo, aquele cara que todo mundo pararia realmente, parava pra ver... A gente parava pra ver
Exato.
O Ronaldo, a gente parava pra ver o Romário. Eu não sinto realmente que o brasileiro para pra ver
cara, você para...
ninguém jogar hoje em dia, né?
Depois,
nenhum brasileiro jogar.
Depois dessa vitória aí do Brasil... Uhum. essa campanha da seleção brasileira é a melhor da história desde 69 nas eliminatórias.
E mesmo assim não empolga.
Você perguntar pra qualquer brasileiro, quase nenhum viu.
É.
Você não sabe o resultado da seleção. Você não sabe. Tirando de ontem, você pegar os últimos 5 jogos, eu duvido que o cara sabe quem fez os gols. A escalação da seleção, ninguém sabe quem é.
Fato.
Você pega 2, 3 jogos pra trás, você não sabe. Você sabe que são os mesmos que o Tite convoca sempre ali, mas você não sabe o nome de um monte de gente. É. Então, assim, perdeu um pouco o encanto, na minha opinião, por falta de ídolo, né? A gente não tem mais essa coisa de estar apegado. Mas a gente torce muito para a seleção brasileira, mas eu acho que vai ser muito difícil. Você vê a França voando, você vê Bélgica, você vê um monte de time legal, mas assim, vamos torcer, óbvio. Principalmente quando não tiver o jogo na Globo, né? Vamos torcer muito.
Mas... Aliás, quarta-feira já não é na Globo, é na SBT a transmissão, se eu não me engano. É...
Tamo junto. Vamos lá, seu
Copa
Silvio.
Copa América, né? Copa América.
Vamos,
isso,
lá,
é.
Vamos seu lá, seu Silvio.
Brasil, Gil, Gil. Cara, eles podiam criar umas vinhetinhas, né? Obrigado.
Tinha que criar.
E dá pra criar tanta coisa quando rompe-se esses monopólios, assim. Tantos anos em uma emissora, agora vai pra outra. Dá pra fazer tanta brincadeira. Assim,
muito,
né? Até sutil mesmo, brincando assim no bom humor mesmo e tal. É... Mas na seleção brasileira, você tá falando de que talvez seja difícil da gente de novo viver um momento que a gente viveu em 94, que a gente viveu em 2002. E digo a quem não viveu: o Brasil ganhando uma Copa do Mundo no Brasil, cara, o Brasil é uma festa, é um carnaval no dia da Copa do Mundo, né?
É demais, né?
Nossa, eu lembro que o 94, não lembro onde foi, mas no 2002 eu tava na Faria Lima lá, que fechou tudo.
Lembra?
E...
Demais.
Não, muito demais. Então, assim, também tem esse momento épico que é muito gostoso, você se sentir campeão, sim, do mundo, sim, e te dá um sentimentão nacionalista também, sim, de brasileiro, sim, claro, e tal, né? É... Agora vem a Eurocopa. E, cara, realmente, eu acho que vai ser um bom termômetro pra gente sentir como estão lá os europeus. Mas, meu, as seleções estão muito fortes, cara. Então, a Inglaterra tá com uma geração nova
aí. Tá demais.
Aí.
Esse Foden aí, falaram que é o jogador mais caro do mundo.
E aquele Alex Arnold, que é o lateral do Liverpool. É. Não, eles estão com muita gente boa ali, cara. Então, essa Eurocopa vai ser legal assistir pra entender como é que vai ser a temperatura.
E quando você vê os caras mostrando os ídolos que vão jogar... Meu filho, por exemplo, me mostra, fala, Lewandowski, Kanté, De Bruyne, não sei, é um atrás do outro, eles sabem todos. Faz isso aqui no Brasil, faz isso aqui na
não
Copa
sabe.
América.
Não sabe.
Difícil,
não sabe.
Cara.
É, realmente eu sinto que faltam, mesmo tendo muito jogador brasileiro no exterior, faltam jogadores brasileiros entregando no exterior. Né?
Sim.
A gente, quem aí garantiu semi, final, gol de título nos últimos anos, Brazuca ali, sabe?
É.
Como se tinha o Ronaldinho Gaúcho, aquele gol que ele faz contra o Chelsea, que ele para e dá uma rebolada assim, ó, e dá um bico na bola, tá ligado? Esse gol, cara, que gol. Champions League, eu acho que foi isso, né? Você mandou a convocação da seleção aqui, Léo? Deixa eu ver a convocação aqui, vamos dar uma olhada aí.
Acabou não, agora à tarde, né, convocou para a Copa América.
Pode ter certeza que não tem surpresa.
Ah, e só deixar avisado vocês que quando começou a transmissão, o WhatsApp caiu, geral.
Ah, voltou, é? O WhatsApp agora, no mundo?
Acabou de voltar, então a gente estava assistindo.
Era muita gente entrando no sistema solar.
É, exatamente. Nós derrubamos o WhatsApp.
Desculpa, viu, galera?
Começou a vir os superchats assim, aí... parou, aí eu vi que o WhatsApp tava fora do ar, tava todo mundo tentando
então,
se comunicar.
Manda aí superchat, quem quiser
voltando.
Mandar,
já
então.
Já tenho aí, mas depois você volta nesse assunto aí.
O mundo treme, né, quando o WhatsApp para de funcionar,
pô,
né?
Eu o acho a melhor treme. Comunicação. É muito rápido, né?
É, dizem que a próxima guerra vai ser a guerra internetica, né? Tipo assim, dessas derrubadas de se acordar, não tem mais e-mail.
Fudeu!
E aí, o mundo colapsa? Tipo, sei lá, apagar todos os semáforos de uma cidade é a mesma coisa que... Apagar o e-mail?
Ah, eu acho que...
Colapsa, né?
Colapsa, com certeza.
Porque horários e agendas e Google Meeting...
Não,
e...
porra, é muito rápido hoje em dia, né? E eu acho que isso é um boom mesmo.
Então a gente é refém da internet.
Com certeza.
Né? Tá tudo nosso
com
lá,
certeza.
Né? A gente já entregou a vida pra internet já,
tem gente
já,
que
né?
briga, quer falar, ah, você é internet... Mas é.
É.
É, ué, você vai falar o quê? Não é? É.
E os dados na internet... Tá tudo lá.
E agora, eu queria agradecer o WhatsApp, que acelerou o áudio. Isso é muito importante, eu queria muito te agradecer.
Aliás, eu tô esperando o primeiro podcast. Vou dar essa dica ao vivo aqui. Faça um podcast vezes dois, sei lá. Porra. Vezes dois podcast, vezes... E assim, faz o conversa e acelera a conversa.
Genial,
cara.
Porra. Tinha cada pessoa que fala que não é possível que esse cara mandou esse áudio.
Mas ouvir que a voz fica mais estranha, né? Quando você acelera, você já reparou?
A minha, não, imagina eu. Meus amigos chamam de Pato Donald, de Pato Roco e tudo mais.
O Thiago, fina.
É, o Thiago acelera, Guilherme. Aí os caras falam, te comanda um áudio xingando a gente que a gente quer acelerar pra dar risada.
Isso que você falou, tipo, uma vez eu fui editar um vídeo que me pediram e era até de homenagem pro Tico. E aí vieram alguns vídeos, né, de conhecidos dele. Veio o Thiaguinho imitando o Tico.
Ah, é uma tira. É uma das maiores imitações que tem. Brincando. Uma vez ele mandou um áudio, eu mandei pro meu pai. Hã? Aí meu pai falou: tá, Tico, o que, que você quer? Tá, mas não sou eu.
É que cantor, né, sabe trabalhar. Pô, a voz, cara.
É um filho da
cantor,
puta.
Cantores serão bons imitadores. E com o Thiaguinho, cara, você já fez muita coisa, né, com ele?
Thiago é meu irmão. É, assim, eu sempre tenho na cabeça, o Thiago até aprendo bastante com ele, porque eu sempre tenho na cabeça, eu tenho alguns amigos que são gigantescos. E apesar da proximidade, eu nunca esqueço o tamanho dos caras. Então assim, vira e mexe o amigo meu, chama o Thiaguinho pra ele vir aqui em casa tocar um samba. Oi? Você tá entendendo o que você tá chamando? Vem o Thiaguinho tocar um samba aqui em casa. Você tomou o quê? Cheirou cola? O que você quer?
É.
Ah, vamos fazer uma pelada, chama o Kaká.
Do nada, né?
Do nada. Coitado, gente. Volta pra terra. Você tá realmente no sistema solar. Volta pra terra. Então, cara, eu tenho um privilégio, assim, de aprender.
Mas o Tico amigo? O Tico traz, é amigo dele lá.
Porra,
cara.
Que isso? Então, cara, eu acho que essas coisas eu aprendo muito, escuto muito os caras falar, são gênios, né? O cara que chega no nível que eles chegam, cada um na tua categoria, é um privilégio aprender, porque você escuta. É, o bate-papo é divertido, o momento. É um momento que esses caras valorizam muito o não celular. Cara, a gente vai jantar, o telefone é separado, a gente, sabe, presta atenção na conversa, olha no olho, escuta. São caras que dá pra você ligar e falar, cara, tô precisando falar com você, vem aqui em casa. É noites bebendo, tomando um gelo e trocando ideia, que agrega muito. Então, eu realmente tive esse privilégio de alguns amigos. Eu tenho. O Kaká tem essa brincadeira comigo que eu, quando eu bato, eu gosto. Quando eu não bato, eu aperto um botão do delete, é foda. Assim, esses caras são caras que eu vivo muito próximo e a gente troca essa ideia, mas quando não bate também, eu devo voltar a apertar um botão e mandar pro sistema solar. O Kaká fala que até o Natal eu brigo com o Papai Noel.
Muito boa. E vem cá, como que a pandemia ferrou muito, assim, todo...
Porra.
Como que você... Teve alguma releitura que você conseguiu fazer, assim, que você falou, pô, aí a gente foi bem, assim, algum evento que vocês conseguiram transformar
cara,
em online?
Pandemia,
como é que foi isso aí?
A agência tinha um braço muito forte em evento. E em 2019, final de 2019, assim, na agência, na parte de digital, a gente tinha 5 clientes. Hoje a gente tá com 40. Então, assim, cresceu demais um braço... Enquanto outros diminuíram, como o Caioba. Só que na parte de eventos, a gente fez muita coisa digital também. Eventos. Então, teve festa de fim de ano de empresa. Teve lives com... desde o Serginho Groisman, na casa dele, lá na praia, fazendo um link ao vivo com o Jota Quest em Minas Gerais. Isso facilitou e aproximou muito.
Permitiu,
né? Reduziu custos, porque a gente não tem essa história. E você pôde aproximar muita gente de muita marca. Então, isso foi muito legal. Passando pra... E eu falo assim, a gente não pode aumentar nosso sofrimento em comparação ao outro. Todo mundo sofreu, todo mundo se penalizou e não adianta chorar. Tá aí, é uma pandemia, não tá no nosso alcance isso. Então, foi um problema? Foi. Mas foi pra todo mundo. Então tem que achar outras alternativas, outros caminhos e... Umas coisas foram muito ruins, em contrapartida, outras foram muito boas. Então vamos focar no que está indo bem, vamos olhar para aquilo que está voando e vamos deixar adormecido o que não está legal. Né? Se a gente consegue reduzir o custo ao máximo possível para você poder aumentar o foco e a energia naquilo que interessa. Então isso foi muito bom, a agência cresceu muito. A gente anunciou essa semana, eu posso falar... ontem, na verdade, a gente anunciou. A gente fechou o contrato com a Rafael Nadal Academy, estamos trazendo pro Brasil.
Puta, que legal.
Em janeiro, cara, no Clube Médio, a gente vai fazer a primeira temporada da Academia do Nadal no Brasil. É, para nós foi um puta privilégio, porque é uma marca muito forte. Então a gente tem o Caioba, que é muito focado no futebol. A gente tem o tênis agora, que vai ser com o label Rafael Nadal. É, e a gente vem desenvolvendo outros potenciais projetos, onde a gente acredita que muito através do esporte você tem essa longevidade, porque o esporte é uma das ferramentas que a gente considera um dos pilares da gente.
Sim, não, e assim, pra, formador, né? Esporte é formador de sociedade, assim, né? É, e o tênis também, poxa, legal, muito, assim, né? Apostar no tênis, um esporte que a gente também viu ser muito popular aqui no Brasil por causa do Guga, exato, né? E depois viu também ele cair bastante, exato, né? Quase num ostracismo, assim, né? Como vários ritmos musicais. Também ontem entrevistei a Negra Lee, a gente tava falando de como o rap também vem sobrevivendo dentro dessas mudanças de que a gente tem mesmo do hype, né? O hype se muda, né? Falando em hype, podcast. Me conta, você tá então nos podcasts também?
Então,
como que você enxerga aí o meio do podcast? Como você é um cara, um empresário aí, como que você enxerga o podcast nisso?
Solar, eu acho assim, na verdade, eu vou contar o porquê que a gente caiu nisso. A gente criou uma marca, muito sem querer, chamada Foda-se. Essa marca foi uma construção, eu e mais dois amigos meus, foi uma construção de uma ideia. O Davi, que é um cara que eu respeito muito, um cara que veio da Veja, hoje é diretor de comunicação do UFC. O Bruno Van Enck, que tem a Corleone. A gente sentou e criou o Foda-se, que era para fazer um encontro de pessoas foda ouvindo alguém muito foda. Uhum. Então era pra trocar cartão, era uma coisa física. A gente pegou, por exemplo, o Kakinoff da Gol. É um cara que é um gênio. E a gente falou, Kaki, vamos bater um papo. A gente traz 30 convidados. Falou, vamos fazer no hangar da Gol? Vamos. Então tinha um avião.
Caramba!
A gente no meio da Gol, ele contando toda a estratégia por trás daquele negócio, que é uma marca de companhia aérea. Sim. Que é um universo muito louco. E ele veio da Audi, da Volkswagen. Então, puta, vamos ouvir um pouco um cara desse contar uma grande marca, como que faz essa história. E a gente convidava pessoas que a gente acreditava que depois que o Kaki parasse de falar, a troca fosse muito positiva. Uhum. Que pra ele fosse legal também. Então tinha diretor da Netflix, tinha diretor de banco, tinha cara da Vivo, enfim, tinha cara de tudo quanto é lugar. Então, era muito legal. A gente fez com o Caíto da Chili Beans, fez com o Kaki da Gol, fez com o Thiago Leifert, pra entender o novo caminho da comunicação.
Legal.
Foi muito legal.
Que legal.
E aí, no sétimo, veio a pandemia. E quando veio a pandemia, a gente falou, bom, e aí? O que a gente vai fazer?
Aí o pessoal... É claro, porque tinha uma...
A gente não sabia.
Uma coisa
ainda
levava a outra também. O podcast, ele era uma quase uma justificativa perfeita para você ter essas pessoas juntas ali com você, exato, debatendo e trocando cartão.
Exato, e a gente começou a aprender. O Léo falava um pouco, eu ouvia. O outro falava um pouco, eu ouvia. E aí, a gente falou, cara, vamos transformar em podcast o encontro? Porque muita... Como entendi, a gente convidava 30 pessoas, era o teto. Muita gente falava, pô, por que você não me chamou? Vai tomando curso, queira, né? Daí a gente falava, cara, a gente quer mudando de 30 em 30.
Claro.
E trazendo gente nova pra essa troca. Então, quando começou a rolar essa história, o podcast facilitaria as pessoas ouvirem.
É pra todo mundo.
É pra todo mundo, e a gente não tem mais o telefone tocando e mandando tomar no cu.
Perfeitamente, totalmente.
Exato. E aí a gente falou, bom, beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos transformar em podcast. E a gente fez uma temporada. Porque eu também... É o seguinte... Eu tô falando aqui, falo lá, mas eu não sou da frente das câmeras. Eu gosto de estar por trás das câmeras, uhum, organizando. O Caioba é por trás, o Caio tem que aparecer, o Solar tem que aparecer. Eu prefiro a construção,
perfeito,
mas essa parte de falar não é muito comigo. E aí, bom, vamos testar. E o Bruno puxa muito bem. E o Bruno puxou, eu e o Davi fazia as inserções, muito porque a maioria dos convidados eram meus amigos, então eu tenho mais facilidade de entrar na história dele, puxar alguma coisa, claro, que não tá no descritivo do
no
Wikipedia.
Ali,
então,
total,
seria mais fácil dar uma entrada na história. Então, foi muito legal, a gente adorou. A brincadeira é legal porque, assim, você também compartilha. E hoje, cara, chega uma hora da playlist que você fala, puta, chega de ouvir música, vamos viajar, ou vamos treinar, ou vamos correr, vamos ouvir um papo bom. Que vira insight, cara, vira insight. Se o podcast te trouxer um insight... Valeu.
Já valeu a pena.
Você já fez, né? Exatamente. A história. Então, cara, a gente bateu papo com muita gente legal. A gente mesclou. O podcast era com foco em pessoas foda, mas com histórias legais. E, cara, foi muito surpreendente. O da Mariana Rios foi espetacular. Assim.
Maravilhoso. Ela passou aqui
também. É muito legal. São umas coisas que você não imagina. Eu conheço a Mari como amiga e tal. A hora que ela começou a contar muita coisa.
A história,
coisa,
né?
Exato.
E os propósitos. E você passa a enxergar aquela pessoa. Que já era tua amiga, de outra maneira, perfeito. Cara. Você fala, pô, lá o cara é muito mais profundo perfeito. Do que eu pensava, né?
Perfeito,
né?
Perfeito.
E a Mari contou aqui uma história só muito legal, que ela, a banda dela hoje em dia, é a mesma banda de Araxá, de quando ela era criança.
Que
e
animal.
Ela trouxe... Ela
e falou, que ela ficou segundo no primeiro festival, no prêmio. Né? No prêmio.
E ela conta que ela falou pros amigos, eu vou ficar famosa e eu vou levar todos vocês pra gente virar uma banda lá no
animal.
Rio de Janeiro.
Animal.
Sensacional, né?
Então acho que a história do podcast legal é essa, né? Você poder gerar insight em alguém que já é muito legal.
É, eu acho que assim, eu gosto de consumir, eu faço o podcast, mas também consumo o podcast. Gosto de consumir pra aprender. E geralmente eu dou play quando eu sei que aquela pessoa é uma pessoa foda. Entendeu? Porque realmente você fala, não, eu vou aprender com essa, né? Eu falei que eu, do Podpah, outro dia deu play no Ice Blue, do Racionais, sim. Dificilmente Fala. Animal. Então, pô, super legal. Danilo Avelar é uma entrevista, foi muito legal a entrevista. Você que é boleiro também, gosta de futebol.
Sim, sim.
Mas a paixão do futebol é plena, né?
É plena desde criança. É, eu jogava muito. A hora que eu virei amigo desses caras, eu vi que eu jogo uma merda. Porra.
Tá vendo? Mas também você foi ficar amigo também?
Olha,
escolhe
minha turma.
Tuas amizades,
pô,
né,
olha a minha turma, cara.
Escolhe melhor tuas amizades. O cara é boleiro, não pode ser amigo, pô, do Kaká. Vai falar, ah, que isso, não jogo nada, pô. Não jogo nada. Já jogou bola com eles?
Jogo. Óbvio, direto. Né? Jogo direto. E hoje esses caras, apesar de não gostarem de perder, eles jogam num ritmo de muito mais. Eu não quero competir, eu quero me divertir,
mais,
né? Então, mas a gente joga sempre, a gente convive, esses caras gostam de suar, gostam de jogar. Então a gente tem essa pelada que é depois a resenha, que é o melhor, né?
É lógico, não é pela pelada,
com
é pela
certeza
resenha.
É o melhor, lógico. E é o que a gente se diverte.
O Tico joga bem pra caramba.
Joga bem, o Tico joga bem.
O pai conhece.
Boa, então, ó, tá vendo? Você foi humilde, ele puxou.
Eu tinha combinado com ele antes.
Você foi uma humildade plena. É verdade que o Fábio Luciano não joga pelada?
Cara, essa história é muito boa, tá? É genial isso. Ele foi jogar um jogo da ACD ou de alguma coisa assim, e no primeiro minuto ele foi expulso.
Falar em histórias, tem alguém te ligando aí, Tico, que eu acho que é bom você atender, que tá na audiência também, um tal de Ale Oliveira.
Que merda!
Ele quer participar aí no vídeo com você.
Ele vai falar alguma bosta, né?
Ô, Ale, hoje eu assisti lá vocês, hein? Maravilhoso, sensacional. Sensacional. Tava falando aqui que eu vou começar a puxar os superchats aqui também, viu, cara?
Ah, não é possível, velho. Tá conectando, vamos ver. Demora pra conectar, tá pesado.
O Ale tá com as luzes agora atrás ali. Maravilhoso. Sim, ele fica trocando as luzes durante o programa.
Mas ó, tá 4G, ele que não tá carregando.
Ó, então vamos ver se o Ale aparece aí. Enquanto isso, obrigado a todo mundo que tá participando aí, que mandou também aqui superchat pra gente. Eu tenho um dos superchats aqui pra ler. E aí, nada?
Tá conectando. Falhou.
Bom, essa internet dele tá pior que a do pilhado. Ó, o Maximilian Sampaio mandou aqui um superchat pra gente. Tico, como é que você vê o futuro dos desfiles de semana de moda, assim? Você acha que volta a ser?
Eu acho que não volta a ser como era jamais. Acho que sempre vai ter espaço pra algo criativo e novo, moderno. Tem algumas marcas lá fora fazendo coisas muito diferentes. Você pega a Zimmermann, que é uma marca gringa. Você pega outras marcas que fazem desfile num campo de lavanda. Mas você vê que tem 50 pessoas de um lado. Uma fila de um lado, uma fila do outro. E o resto é tudo transmissão. Né? Hoje a especialidade, eles são muito mais criativos no seguinte: eu vou fazer um negócio bonito, mas eu preciso transmitir. Não estou preocupado em ter 500 fileiras. Uma basta, com as influenciadoras que vão transmitir o que eu preciso e o resto é tudo no digital. Então, cada um com o seu formato.
Porque as influenciadoras são transmissoras.
Enquanto ela está atravessando a passarela modelo, já está no mundo inteiro a foto.
Já está vendendo.
Exato, já está vendendo, já está no mundo inteiro. Então, eu acho que a semana de moda, a palavra semana de moda, eu acho que acabou. Eu acho que vai funcionar o novo modelo da moda. Cada um no seu, sendo efetivo para o teu tipo de público, né? Então, acho que esse é o novo formato.
Cara, nem mais o fotógrafo correndo para o computador.
Pitch, não tem mais pitch. Acabou.
Pode crer.
Não tem mais pitch,
pode
né?
Pode crer.
Que era no Fashion Week,
nossa,
os caras cotovelada. Não tem mais,
nervoso,
porque
viu?
Essa foto até já, tá, já foi.
Pode crer, cara. É. E como você, dentro dos eventos, assim, como é que você imagina o pós-pandemia? Você acha que vai ser uma explosão de... Vai ser foda-se, tipo
acho,
assim.
Acho que vai ser foda. É, pra você ter uma ideia, eles fizeram um calendário de evento nos Estados Unidos. É, eles venderam 100 shows seguidos pra voltar a ativar esse mercado. Vendeu em 3 minutos.
Não, a galera tá sedenta, né?
Sedenta. Lá no Reino Unido, eles fizeram um calendário da Live Nation, se eu não me engano, explodiu. As ações foram pra lá pro sistema solar.
Se controlou, né?
E eu acho que isso vai voltar. A gente vai ter um problema que não vai ter data. Eu acho que agora, quem conseguir se segurar, né? Porque tem muita gente que, coitado, mudou de emprego, mudou de ramo, porque não tinha dinheiro. Mas quem conseguir segurar vai ter muito trabalho, vai ter pouca mão de obra, vai ter pouca data. Eu acho que 2022, eu acredito muito num ano muito aquecido. Muito aquecido.
Nossa, cara, Deus te ouça, mano. Mas também que louco, né? 2 anos parado, né? Porra, o mundo parou por 2 anos.
2 anos,
né? O mundo
cara,
parou por 2 anos. A gente vai olhar pra isso. A gente vai olhar pra trás daqui uns anos assim, e falar, mano, que loucura, a gente parou mesmo.
Exato,
por 2 anos, né?
Exato.
Todo mundo fala 2020, ia ser um puta ano, 2020, no fim é 2000, vai ser 2022.
Cara, tô lendo
vai ser 2022.
Vai, eu também acho, tem que acreditar.
Simbólico o número, assim,
muito.
Ó. 2022.
É
o que você tava lendo que você ia falar?
Não, eu tava lendo que o PIB, tava lendo números. Cara, eu sou a favor de boas notícias. Infelizmente, a gente viveu uma pandemia sendo agredido por más notícias. E quando a notícia não era ruim, eles achavam outro jeito de ler a notícia. Então, cara, eu tenho aversão a essa comunicação que a gente passou na pandemia e acredito que a gente vai ter um ano muito bom de 2022.
Foi chocante mesmo a comunicação, como a gente viu as notícias chegando pra gente, assim, de diferentes leituras, de todos os lados.
Exato.
Como a gente vê, como às vezes é deturpado o que chega pra
e
gente.
E jogou
assim
o público também pra consumir outro tipo de mídia, né? Outro tipo de notícia, outro tipo. Você vai ver o Jornal Nacional ou você vai ouvir um Sistema Solar? É muito
isso,
mais legal.
Cara, com certeza.
Pô, então assim, eu acho que mostrou.
Maravilhoso. Não, tô assim, falando de outros programas, são muito mais legais que outros programas. Não que o Sistema Solar é
não,
legal.
Mas o Sistema também, mas o que eu acho assim, fez a galera olhar pra todos os outros.
Exato.
Né?
Não, e abriu-se mercados,
claro.
E abriu-se oportunidades. E é isso, a gente sai um pouco da mesmice. Ó, Diego Juan, grande Diego. Cadê o Ale? É o Ale
não,
aí, ó?
Não. Agora eu tô com
o Diego Juan, que, pô, meu grande amigo aqui. Tico, o que você tem a dizer de Jordan e Kanye West?
Cara, eu acho que é inacreditável. Eu acho que é pica. Seria demais trazer eles no Sistema Solar.
Caralho, já vê isso. Juntos.
Mas eu acho que isso é uma comunicação.
Os dois viraram marca, né?
De uma branding foda. Assim, eu sou apaixonado por marca e eu acho que isso virou um negócio violento, né? Tava até falando um pouco antes aí da gente brincando no negócio do meu filho, do Travis Scott. São pessoas que entenderam o que é uma comunicação, são marcas que se consolidaram e que estão acima do bem e do mal, assim. É um negócio que tem um valor surreal, assim. Então eu consumo, eu gosto, eu vejo, eu troco ideia. Eu sou apaixonado por esse
não,
tipo
e cara,
de conteúdo.
Qualquer que seja o tema, você pode trazer Jordan e Kanye West. Kanye West mais ainda, né? Kanye West, ele acaba participando de tantas culturas.
Exato.
Né? O cara é policultura.
Né?
O cara é surreal.
É espetacular.
Agora, o Jordan virou um branding mesmo, né? Jordan virou mesmo um branding.
É um negócio gigante na Nike.
É tipo...
Gigante. É um negócio paralelo. É um negócio negócio gigantesco lá dentro. E acho que essa história do arremesso final deu, contou um pouco da história, né? É engraçado no episódio...
E deu vontade de comprar as coisas tudo de novo, cara.
E no episódio 5, se eu não me engano, quando o cara fala, não quero Adidas, né? Aliás, eu quero Adidas, uhum. Adidas não quis.
A mãe fala,
vai na Nike, ah, não sei, não vai ouvir.
Vai que essa marca vai ser boa.
É, e aí eles têm uma pretensão no primeiro ano de vender 3 milhões e vender 125 milhões. Começou um caminho espetacular.
Hoje em dia ele veste times de futebol, né? O Paris Saint-Germain é vestido por ele.
É muito legal.
Agora, o Kanye West não chegou a virar uma marca, mas é o Yeezy, né? Lá.
Eu acho que ele vai virar...
Aquele Crocs dele lá, nossa, os caras vão me matar.
Não, ele vai ser, durante muito tempo, muitas collabs com ele, né? Ele é muito fácil de criar marcas e coleções e tendências.
Louis Vuitton.
E marcas e músicas, enfim. Ele passeia num universo gigantesco. Então, o universo dele é muito grande pra ele poder cravar um pouco de... Né? Muito bom.
E assim, só deixar uma dica. O Jay-Z tem um documentário chamado Fade to Black, que é um documentário que conta a história do último disco dele, o Black Album. Teoricamente era o último disco dele, ele ia se aposentar na época, depois ele volta. E ele faz uma música com cada produtor musical que era, tipo assim, o hot da época. E ele vai visitar um produtorzinho que tava lá meio começando, chamado Pharrell Williams. Aí vai visitar um outro ali, mais ou menos, que era o Timbaland. E ele vai visitar o Kanye West. E quando ele visita o Kanye West, ele fala assim, esse cara, ele é um artista. As pessoas ainda não sabem. Mas esse cara, ele vai explodir, ele é magnífico, ele é sensacional. Então, assim, realmente ele tem uma história muito legal. Esse documentário mostra o bastidor ali de Jay-Z com o Kanye West, que é
Jay-Z é outra ouro. Brand foda também, né? Não tem o que falar.
Ele ainda é dono do Brooklyn Nets? Eu acho que já não mais, né? Acionista do Brooklyn Nets.
Ele era acionista, mas não sei se ele é. Mas
e do Madison Square Garden também, né?
Mas é gigantesco. Ele entra em tudo quanto é coisa, tudo que ele bota a mão explode, né? É violento.
Ele, a Beyoncé, eles fazem uma força muito grande.
E vou te falar, tem muita gente... muita gente nesse novo cenário aí, né? Entendendo o quão... mudou o perfil de consumo, perfil de comportamento, perfil do mundo a consumir conteúdo, respirar a marca. E tem muita gente... O LeBron James está envolvido em mil coisas, né? As pessoas estão começando a abrir muito esse leque. Então, eu acho que tem muita gente que às vezes a gente até nem sabe que está envolvido em muita coisa.
E quem no Brasil está fazendo? Quem do esporte ou da música no Brasil está mexendo na moda de maneira efetiva, assim, você sente?
Cara, eu vou falar uma coisa polêmica, né? Eu acho que quem mexe bastante tem... Não vou falar que eu curto o caminho, mas eu acho que tem uma pessoa que trilha um caminho muito, muito bom de se olhar... Chama-se Anitta. É uma pessoa que canta em outras línguas, é uma pessoa que tá fazendo música com o Drake, é uma pessoa que fez música com a Madonna, é uma pessoa que transita aqui com as pessoas certas, é uma pessoa que entendeu que o OnlyFans, com uma base de 20, 30, 40 milhões, se 1% entrar, eu faturo 6, 7 milhões só com isso. Cara, é uma coisa louca.
Que ela posta lá no OnlyFans?
Cara,
ela
deve ficar pelada, ela faz tatuagem.
Ela faz?
Eu vi, acho que a Maru, que é aquela forte no Oni, falando sobre o OnlyFans da Anitta, que é fraco dentro do universo, mas ela posta bastidor e posta algo mais sensual. Mas assim, mesmo assim, ela consegue... A projeção foi de que ela arrecadou 4 milhões.
Eu li 6.
6 milhões.
É fraco, né? O que, que é fraco?
Uma assinatura de 4 dólares por...
Caraca, ela fez um OnlyFans. Será que o Ale Oliveira faria... Caiu de novo? Será que o Ale Oliveira faria um OnlyFans?
Genial. Cara, mas o que tá acontecendo? Tá só... Num...
Acho que conecta com a Wi-Fi daqui.
Conecta.
Vamos ver.
Mas não,
apesar de eu achar que eu falei.
Eu falo aqui, fora do... Bota no mudo aí. Bota no zero aí a gente. Mano.
Voltei aqui com o áudio. Sim, a galera tá comentando aqui entre eles, pra variar. Eles
vê
sempre
se
ficam conversando entre
pode
eles.
Pode conectar aí, vê se vai. Conversem conosco.
E fala que tá aberto agora. Podem mandar perguntas que vai pra mesa pra galera.
Manda
ver
a pergunta que eu vou fazer. Mandem perguntas aí que eu vou fazer. E o Ale Oliveira tá... Agora vai, que agora a internet tá na... Não vai Corinthians. Vai Corinthians, é minha internet. Você não pode... absurdo. Que absurdo.
Cara, como você é gato. Olha quem tá aqui. Pera aí, vamos pôr aqui no Viva Voz.
Ale, não me complica assim, bicho.
Eu não sei colocar na porra do Viva Voz. Assim. Ale, cara, tava com uma saudade de olhar pra essa cara linda, queimada. Fala, fala.
Você me ignora na vida. Agora, no telefone, já liguei 3 vezes, irmão.
Para de mentir, velho. Para de mentir, seu cabelo tá lindo, velho.
Aqui é o futuro cancelados, Ale.
Aí tem potencial. Vocês são a base, categoria de base do cancelado.
Ó, oh, eu vou falar, eu almocei hoje com o Rica, viu? A gente falou mal de você pra cacete, velho.
Cara, o Rica e o Pilhado, eles nunca falaram bem de ninguém. Não tem jeito, cara.
Eles se fizeram aí, inclusive, assim, né? Essa é a base, velho.
Se o Casagrande vem a falecer, o Pilhado perde a
missão,
cara.
Tá bom, então. Obrigado a participação, Ale.
Eu te amo, lindo. Meu lindo.
Valeu, Ale. Beijo. Maravilhoso. Cara, sensacional. É demais, cara, a gente tava falando dessa coisa de ecossistemas, assim. É maluco. Eu tava assistindo eles hoje à tarde. Você almoçou, cara, com o Rica. É, o Ale aparece aqui. Então, assim, essa conexão é muito legal, assim. É um novato de internet, né? Um novato de internet. Então, teremos o canal do Filhote de volta? Como é que é a história, então?
Então, a nossa
vamos
ideia,
fazer esse anúncio
a
aí.
A nossa ideia é voltar na segunda temporada agora, junho, julho. Aliás, julho, agosto. Já estamos preparando aí. Sistema Solari vai ter que devolver
aí,
a presença.
Aí, vamos trazer? Aí, vamos trazer? Não, vou trazer? Vamos fazer um programa infantil futebolístico pra gente falar de futebol?
Porra.
Como a molecada enxerga o futebol?
Porra.
Vai ser
vamos
massa.
Vamos montar uma história. E aí a ideia é a gente voltar com a segunda temporada. Mas foi uma diversão, assim. Não é... Ainda estamos aprendendo. O universo do podcast, cada hora tem uma pegada, eu acho que é muito legal.
E a criançada com a rede social e internet, como é que você...
Em casa?
É.
É assim, eu, graças a Deus, meu tempo com meus filhos são de muita qualidade, a gente convive muito bem, eu, a minha mulher e meus 2 filhos, a gente convive muito junto, a gente não tem problema enquanto eletrônico no seu tempo, no seu equilíbrio, acho que faz parte... Não dá pra deixar ele alienado.
Né? Claro, claro.
A gente olha muito o que eles assistem, então isso é uma coisa que a gente foca muito. Tem gente que fala, ele não joga videogame. Cara, joga, meu filho adora Fortnite, meu filho adora jogar FIFA. A gente tem um cuidado e um equilíbrio.
Uma curadoria,
acho...
né? Uma curadoria.
Perfeito.
Né?
Assim como é a história do alimento, assim como é a história de tudo, sabe?
Boa, boa.
Ah, meu filho não come Mac, o meu come. A gente adora ir no Mac. Ah, meu filho não toma Coca, o meu toma. A gente adora tudo que... esteja dentro de um equilíbrio e que possa... O pai gosta muito de Mac e a mãe gosta muito de comida saudável. Pronto, eles estão no meio. Tá ótimo.
Ótimo, claro.
Então,
claro.
Acho que funciona nessa linha, assim.
Quem se ferra mesmo é o pai, que gosta muito de
isso.
Mac.
É isso. O lixo da casa é o pai.
Tico.
Solari,
obrigado,
prazer,
cara.
Demais, cara. Foi animal.
Que resenha boa.
Muito obrigado, prazer estar aqui. Tamo junto.
E reeditaremos aí, faremos outras...
Com certeza,
outras,
e a gente vai te esperar produções. No Caioba, viu?
Pô, aí eu vou,
vamos
hein?
Vamos te esperar
e
no Caioba.
Eu sou ali um meio campo físico, entendeu? Simeone, Verón, entendeu? Eu venho da escola ali, Redondo.
Sou meio... Físico, ó.
Isso, é físico. Pergunta lá no Pinheiros, o número de expulsão.
Valeu, galera.
Tchau, gente. Obrigado. Tico Saião com vocês.